Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia para você que acompanha a Rádio Brasil de Fato e está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, onde que há mais de 460 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. E na edição desta segunda-feira da Rede Lula Livre, vamos saber das últimas reportagens do The Intercept. Tem também informações sobre o Congresso da União Nacional dos Estudantes e vamos saber sobre uma visita muito especial e musical à vigília Lula Livre. Então aumenta o volume porque a Rede Lula Livre desta segunda-feira, 15 de julho, está começando. E antes de começarmos as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente dado pela vigília.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado para o ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. Para isso, envie um áudio para o telefone DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. E o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, no Paraná, Deltan Dallagnol, lucrou com a realização de palestras e montou um plano de negócios junto ao colega Robertson Pozobon e cogitou criar uma empresa em nome das esposas para evitar questionamentos. A informação foi revelada neste sábado pelo portal The Intercept Brasil em reportagem produzida em parceria com o jornal Folha de São Paulo. A partir dos vazamentos, não é possível precisar o valor obtido com os eventos. O que se sabe é que em 2016, mesmo ano da denúncia contra o ex-presidente Lula, Dallagnol faturou ao menos R$219 mil. Em outro diálogo, ele expõe um plano de negócios que resultaria em ganhos de R$400 mil. Abre aspas. Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um bom jeito de aproveitar nosso networking e visibilidade, disse Dallagnol em conversa com a esposa. No mesmo mês, o procurador e seu colega na Força-Tarefa da Lava Jato criaram um chat específico para discutir o tema, com a participação das esposas de ambos. Em 14 de fevereiro deste ano, Dallagnol propôs que a empresa fosse aberta em nome das mulheres e que a organização dos eventos ficasse a cargo da firma Star Palestras e eventos para evitar questionamentos. Dallagnol alertou para a possibilidade de a estratégia, levantar suspeitas, abre aspas, ele diz assim, é bem possível que um dia ela seja ouvida sobre isso para nos pegarem por gerenciarmos empresa, fecha aspas. Pozobon ironiza a resposta em relação ao que foi colocado do Dallagnol, abre aspas. Se chegarem nesse grau de verificação, é porque o negócio ficou lucrativo mesmo. Aí ele ri e diz que venham, fecha aspas. Um parecer do Conselho Nacional do Ministério Público de 2017 liberou Dallagnol para seguir dando palestras, mas deixou claro que haveria irregularidade se o procurador fosse caracterizado como empresário, assumindo os riscos de lucro ou prejuízo do negócio. A Star Palestras diz que não iria se manifestar sobre o tema, mas enfatizou que a empresa observa a lei e os princípios éticos, afirmou e enfatizou a Star Palestras. E diálogos divulgados na sexta-feira em parceria com The Intercept Brasil pela revista Veja mostram que o procurador Deltan Dallagnol manteve encontros com o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF4, que fica em Porto Alegre. Como também ocorria com o então juiz Sérgio Moro, as conversas mostram íntima relação entre a acusação e o responsável por julgar, em segunda instância, os processos montados em Curitiba contra o ex-presidente Lula. Abre aspas. Falei com ele, Gebran, umas duas vezes, em encontros fortuitos, e ele mostrou preocupação em relação à prova de autoria sobre a SAD, fecha aspas, diz Dallagnol ao procurador Carlos Augusto da Silva Casarré, que atua junto ao TRF4, solicitando a ele que sondasse o desembargador sobre o acusado Adir Assad, tido como operador de propinas na Petrobras e preso pela Operação Lava Jato e condenado em 2015. Os diálogos ocorreram em julho de 2017, pouco mais de um mês antes de Assad fechar acordo de delação premiada com com os procuradores da Lava Jato. O temor era que uma possível absolvição do condenado pelo TRF4 inviabilizaria sua delação. Para o jurista Marco Aurélio de Carvalho, a atuação de Dallagnol envergonha o judiciário e o Ministério Público. A reportagem é de Lúcio André.
Diálogos inéditos divulgados pela revista Veja em parceria com o The Intercept Brasil mostram que Deltan Dallagnol, procurador da Operação Lava Jato, também se comunicou com o desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, durante o processo da Força-Tarefa. A reportagem foi publicada nesta sexta-feira, 12 de julho. Assim como a Vaza Jato expôs uma relação entre o promotor e Sérgio Moro, o novo texto evidencia que havia uma relação entre a acusação e o responsável por julgar, em segunda instância, os processos da operação. Os diálogos são sobre Adir Assad, um dos operadores de propinas da Petrobras, condenado pelo então juiz de primeira instância a 9 anos e 10 meses de prisão. O jurista Marco Aurélio de Carvalho afirma que a atuação de Dallagnol envergonha o judiciário e o Ministério Público.
O caso realmente é bastante grave, porque mostra que desde a primeira instância, quando ainda era o hoje ministro Sérgio Moro, a forma como o MP conduziu toda essa questão foi muito atípica. Né? Ele foi, na verdade, instrumentalizado pelo juiz acusador, que de imparcial não tinha absolutamente nada, que é o juiz Sérgio Moro, e para confirmar, na verdade, a tese que sustentou com orientação do Sérgio Moro, também agiu, ao que parece, em conluio com as instâncias superiores, notadamente o TRF, em especial o relator dos processos, que é o desembargador Gebran.
Membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Carvalho critica o tom jocoso do procurador.
Isso mostra que o procurador Dallagnol não está à altura das funções que ele abraçou. É extremamente grave, ele tem que ser submetido à fiscalização do órgão de controle da categoria, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Muito grave essa postura, ele está rindo da sociedade, ele está rindo, enfim, né? Em última análise, de cada um de nós, de todos nós, e tem que ser duramente repreendido, ele tem que ser punido, inclusive.
Produzidas a partir de arquivos inéditos obtidos de uma fonte anônima, as reportagens da Vaza Jato expuseram a atuação política e parcial do atual ministro da Justiça em conjunto com o procurador Dallagnol. O furo jornalístico trouxe à tona diálogos privados do aplicativo de mensagens Telegram que ocorreram entre 2015 e 2018 e que evidenciam articulação e cooperação entre o juiz e o promotor. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
E o Congresso da Uni, que se encerrou neste domingo com a eleição de uma nova diretoria, teve mobilizações importantes na última sexta-feira. Os estudantes foram às ruas de Brasília para protestar contra os cortes na educação e também contra a reforma da Previdência. A repórter Patrícia Portales fala mais a respeito deste ato.
Cerca de 15 mil estudantes marcharam contra o corte de direitos. O ato foi realizado na Esplanada dos Ministérios em Brasília nesta sexta-feira, 12 de julho. Esta é uma das atividades realizadas durante o CONUNE, Congresso da União Nacional dos Estudantes. O ato demarcou a posição da UNE contra a reforma da Previdência, contra os cortes orçamentários na educação e pela luta a favor do direito ao emprego. O CONUNE continua até o próximo domingo e a presidente da UNE, Mariana Dias, foi uma das coordenadoras do ato.
Não dá para o governo, não dá para o governo de Bolsonaro decidir o nosso futuro, matar o nosso futuro, sem que a gente grite alto e em bom som que nós queremos mais educação, que nós queremos mais futuro, mais trabalho, mais emprego digno para as pessoas.
Além da UNE, também participaram dirigentes de diversas entidades e diretórios acadêmicos. As deputadas Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, João Daniel, do PT de Sergipe, Valdenor Pereira, do PT da Bahia, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, entre muitos outros, também marcaram presença no evento. O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, também discursou para os estudantes durante a passeata. Ele falou sobre o desmonte na educação e na previdência pública promovidos pelo governo Bolsonaro. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Patrícia Portales.
Ainda na sexta-feira, os estudantes também se mobilizaram em defesa da libertação do ex-presidente Lula. A mobilização ocorreu no Teatro da Arena, na Universidade de Brasília, em protesto contra a condenação do petista na Operação Lava Jato e sua retirada da disputa eleitoral de 2018. Lula está encarcerado na sede da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril do ano passado. O evento compôs a programação do 57º Congresso da Uni, que seguiu até o último domingo na capital federal, Brasília. O músico Edgar Scandurra, célebre ao comandar a guitarra da banda paulistana Ira, esteve na vigília Lula Livre na última sexta-feira e foi bastante requisitado pela militância. Essa não foi a primeira demonstração de solidariedade de Scandurra a Lula. Ele também participou da segunda edição do festival Lula Livre e levou sempre aos seus shows o apoio ao ex-presidente. Ele deixou sua saudação ao pessoal da vigília e também ao ex-presidente Lula. Vamos ouvir.
Querido Lula, sou Edgar Scandurra, venho aqui deixar um abraço pro senhor. Dizer que eu estou torcendo pela sua liberdade, que você esteja aqui com a gente aqui. Dizer que esse acampamento é maravilhoso, as pessoas são incríveis e você tem muita gente boa do seu lado. Tá bom? O Brasil inteiro, muita gente boa desse país, são milhões e milhões de pessoas que estão com o senhor. Contem comigo, tá? Um beijo na alma.
Chegou a hora de ouvirmos o ex-presidente aqui na Rede Lula Livre. Hoje a gente relembra a participação de Lula no Congresso da União Nacional dos Estudantes em 2011 em Goiânia. Fala aí, Lula.
Que tem uma parte da elite brasileira que acha que estudar medicina é para elite, não é para pobre. Pobre tem mais é que ser paciente. Então, quando a gente começa a ver gente da periferia que estava predestinado a não estudar depois do segundo grau, fazer jornalismo, medicina, direito. Você estava comigo, Chagas, e o Fernando Haddad, em Caruaru, em Pernambuco, quando nós pedimos para fazer uso da palavra a mãe e o filho, que são estudantes do ProUni. Somente um programa como esse é que pode permitir que pessoas de 60 anos posso entrar na universidade e fazer um curso que teve vontade de fazer a vida inteira e não podia. Tem gente que não gosta, porque tem um tipo de gente que, independentemente de ser de esquerda ou de direita, ele vai estudar em qualquer lugar. Se não der no Brasil, ele vai para a Europa, ele vai para os States, ele não está preocupado. Eu lembro quando nós criamos o ProUni, o que eles diziam. Esse tal de Lula, oferecendo bolsa para pobre, vai nivelar o ensino por baixo. Como se a questão social medisse a competência e a inteligência das pessoas.
A Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Nesse mesmo número você pode participar da Rede Lula Livre, mandar seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente Lula. Já tem várias emissoras que estão retransmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio Sampler Web de São Paulo, Rádio Madalena, a Web Rádio Atitude Popular e as emissoras da Rede Soberania. Esta edição da Rede Lula Livre teve produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. E a gente encerra a Rede Lula Livre ao som da música Minha Mente Ainda é a Mesma, de Edgar Scandurra. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.